Boa noite. Deus, Ele é bom, Ele é justo, Ele é fiel. Não existe ninguém melhor do que Ele. Eu estava pensando na palavra que Deus colocou no meu coração para lermos essa noite. E a Marciana me liga. Eu achei tão interessante o testemunho dela que eu falei, Marciana, você me deu o testemunho exato para aquilo que eu quero falar essa noite. Eu vou começar falando do seu testemunho. O que Deus colocou no meu coração é falarmos sobre mente cauterizada. Como que um cristão, de repente, ele passa a não ouvir mais a voz de Deus? Deus fala com ele, continua falando, mas ele não consegue ouvir. Simplesmente ele não ouve. Deus fala, ele não obedece, porque ele não ouve. E Paulo fala disso, não é para as pessoas ímpias. Ele fala sobre mente cauterizada para aquele que conhece a palavra, aquele que nasceu de novo. Então, como que eu posso ter a minha mente cauterizada? Pelo pecado. Quando eu vou considerando lentamente aquilo que é errado como sendo certo. Eu não vou obedecendo a minha nova consciência, que diz para mim, Rita, não fale mais assim sobre a Keiko. Não julgue a sua irmã. Aí eu penso, não, eu vou julgar, qual é o problema? Todo mundo está falando, vou falar também. Você começa a proceder exatamente como o mundo procede e você acha aquilo certo, você não vê errado. Você não consegue mais considerar como errado. E se você pensa que é errado, você pensa, ah, isso é uma coisa simples, é banal, é boba. Marciana estava no lugar e as pessoas começaram a falar assuntos que não eram convenientes. E havia pessoas que também eram cristãs nesse mesmo lugar. E ela estava sentada ali e chegou um rapaz. Ele começou a falar abertamente a vida pessoal dele. E as pessoas começaram a ficar muito curiosas e começaram a encorajá-lo para que, tipo, falar mais. Só que não era uma boa conversa. E a Marciana percebeu que ele, de alguma maneira, ele estava observando a ela. E quando ele chegou mais próximo e começou a querer contar perto de onde ela estava, disse, não há necessidade que você fale das coisas íntimas em público. Ninguém aqui está interessado. E o rapaz recuou e foi para outro lugar, conversando, falando. E a Marciana começou a perceber que ele falava algumas coisas, e no meio daquilo que ele estava falando, ele falou uma frase que era comum de uma pessoa que conhece a palavra falar. Ela pensou, esse rapaz, ele falou isso dando risada, mas tem temor de Deus no coração dele. Ela percebeu. Ok, ela terminou o que ela tinha que fazer. E ele chegou perto dele e perguntou, e você, o que você faz? Aí ela olhou para ele, sorriu. E a hora que ela sorriu para ele, colocando o casaco dela, ela percebeu que ele pensou alguma coisa, tipo assim, ah, deixa para lá, precisa falar. Ele pensou mal, passou uma coisa ruim na mente dele. E ela olhou para ele e disse assim, olha, eu trabalhei ontem e provavelmente vou trabalhar amanhã, ela disse, mas Deus proverá. E quando ela falou, Deus proverá para ele, olhando para ele, ele falou, ah, ele riu e falou, ah, entendi. E ela chegou mais perto dele e disse assim, olha, chamou o nome dele e disse, hoje você sabe que você está vivo e amanhã você não sabe onde você vai estar. E a palavra do Senhor diz, se você ouvir hoje a voz do Senhor, não endureça o teu coração. E eu observei, ela falou assim, que tinha uma autoridade nela, que todo mundo no salão ficou parado. E começou a olhar para ela, todos os risos pararam. Porque quando ela se levantou e ela se dirigiu para aquele jovem, ela perguntou para ele, você nasceu num lar cristão? Ele disse, não, ele disse, mas a minha mãe conhece a palavra. E ela disse, então, você não vai descer à mansão dos mortos, porque a sua mãe está orando por você. Ele está intercedendo por você. E você conhece a palavra. Então você tem que saber que você pode, você sabe disso, escolher entre a vida e a morte. Não escolha a morte, escolha a vida. E começou a falar uma porção de coisas para ele. E ela sabia que era Deus chamando esse jovem para o arrependimento. Por que que eu citei esse testemunho? E naquela hora, enquanto a Marciana falava com aquele jovem, todos os risos da boca dele desapareceram. E ele sabia exatamente que Deus estava falando com ele. Deus está olhando o seu coração e o meu coração nessa noite. Quando vocês olham para a palavra de Deus e começam a ler a palavra não é coisa vã para você, não deve ser uma coisa vã para você. A palavra de Deus tem um peso na minha vida, tem um peso na sua vida. Você não está neste mundo de maneira aleatória, sua vida não pode ser de qualquer jeito. Aparentemente a Marciana estava num salão, num lugar comum. Só que ali ela sabe, como você deve saber, que você não é qualquer pessoa, você é filho e filha do Deus Altíssimo. Você é a boca de Deus na terra, você é a mão, você é os pés, você representa o céu na terra. E nós estamos como um radar atrás dos perdidos. Eu quero dizer para você que está na internet comigo, que é mãe, que tem orado pelo seu filho, que é pai, que tem orado pelo seu filho, não para de orar. Seja comprometido com o Evangelho. Viva de verdade o Evangelho. Porque Deus responde o clamor dos nossos corações. Então nós não podemos ter a nossa mente cauterizada com falas mundanas, achando que tudo é certo, que tudo é normal, não é correto. Se é correto, eu faço, não é correto, eu não faço. Porque quando você vai aceitando gradativamente aquilo que Deus diz para você que é errado, vai chegar um dia que você não vai mais perceber que é errado, você vai considerar e aceitar como correto. Você vai estar bem longe daquilo que Deus tem para você. Lembra, eu posso estar hoje em fraqueza de pecado. Estou aqui na frente de vocês e posso estar em fraqueza de pecado. Mas se no meu coração eu ainda estou clamando pelo meu Pai para Ele me ajudar e buscando a Ele, Deus está comigo, me encorajando. Mas o dia que eu pensar e falar e acreditar que eu posso fazer o que eu quiser, que eu posso andar sem santificação, sem santidade, Deus não pode mais estar comigo. Então, isso é uma coisa muito séria. Então, nessa noite, vamos ler na palavra, vamos ver na palavra, que é muito importante nós nos localizarmos aonde estamos nesta geração. Jesus não vai demorar para voltar. E mesmo que Ele não volte na minha geração, eu tenho que estar preparada para me encontrar com o meu Criador. Eu tenho que viver um dia de cada vez, sabendo que se hoje eu partir deste mundo, estou pronta para me encontrar com Ele. É por isso que a palavra de Deus diz, e foi isso que a Marciana falou para aquele jovem, hoje, não é amanhã, é hoje. Se você ouvir hoje a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração. Coloca a tua casa em ordem. Não endureça teu coração, porque o Senhor vai voltar. Ou você pode partir. E o diabo tem medo da tua oração, tem medo da minha oração, tem medo do nosso posicionamento de fé. Porque é a fé que vence o mundo. É a nossa fé. E a fé é firmada em algo. Em que a fé é firmada? Na palavra de Deus. Então Deus é o Deus de todas as nações do mundo. Deus não é só Deus do judeu. Quando ele falou para Josué, Josué, seja forte e corajoso. Forte em ficar na palavra e corajoso em praticá-la para você. Deus precisa de mim e de você. Para anunciarmos as boas novas do Evangelho. Para dizermos para o mundo que ele é real. Para dizer para o mundo que o mundo espiritual é real, existe. Não é uma brincadeira. Não leve a sua vida de qualquer jeito. Leve a sua vida a sério. Porque ninguém pode garantir que você não vai morrer hoje. Ninguém pode garantir isso para você. E se você partir hoje, você está preparado. Você fez exatamente aquilo que o seu Senhor disse para você fazer. Porque eu acho que vai ser muito decepcionante chegar do outro lado e você não fez absolutamente nada para o Evangelho de Cristo na Terra. Nada. Levou a sua vida de qualquer jeito, segundo aquilo que você achava. Não faça isso. Vamos ler a palavra. Vamos guardar a palavra. Vamos avançar na palavra, sabendo que tudo no mundo passa, menos a palavra. E nós vamos colher frutos dessa verdade, frutos dessa verdade. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Não sei o que você está precisando, mas nessa noite Deus fala com você. Ele encoraja você, Ele muda o seu coração. Você ora assim, se abrindo a reunião?
Amém. Obrigada, Pai. Senhor, queremos te agradecer essa noite, porque existe um clamor profundo no coração de cada filho seu que está neste lugar. Existe um clamor, existe uma fome, existe uma necessidade, Pai. Pai, obrigada, porque o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados e segundo as nossas falhas, mas o Senhor nos olha segundo a tua reta justiça. E esse clamor, Pai, que está no coração de cada um de nós, chega aos teus ouvidos e você está atento ao nosso clamor. Queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor é misericordioso e bondoso. E está, Senhor, envolvido e preocupado em sanar cada dificuldade, em satisfazer cada sonho aqui, Pai, cada necessidade, porque o Senhor é bom. O nosso Deus, aquele que fez os céus e a terra, que é poderoso, que chama as estrelas pelo nome, Ele é o Todo-Poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, e está sim preocupado e com os ouvidos atentos ao teu clamor. Esse Pai tão poderoso enviou seu próprio Filho por amor a você. Por amor. E aquele que enviou o próprio Filho, por amor nos entregou para morrer naquela cruz, não satisfaria todas as nossas necessidades? Esse Deus poderoso não é poderoso para satisfazer todas as nossas necessidades? Ele é, e Ele é bondoso, amados. Ele é o próprio amor manifesto no Filho. É o amor que se manifestou para nós e por nós. Abra o teu coração essa noite. Receba essa palavra que te cura. Não coloque nem os teus pensamentos à frente e nenhum empecilho. Receba a palavra, porque ela é cura. Receba a palavra, porque ela é cura para os ossos, para o teu coração e para a tua mente. O que você pensa não é maior do que a palavra de Deus. O que a sua opinião não é a verdade. O que você pensa não é a verdade. Dobre seu joelho, não fisicamente, mas dobre o teu coração perante a verdade. Se dobre, se curve, se humilhe. Porque Deus procura os humildes. Obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor é tão amoroso. Receberemos sim, Pai, a Tua palavra, de coração aberto, porque a Tua palavra é a verdade. Amém, amados?
Quando Jesus se encontrou com aquele jovem, jovem rico, está lá em Lucas, e outros evangelhos também, aquele jovem rico, ele foi treinado, ele prosperava porque ele seguia a lei. Ele se relacionava com Deus por meio de uma prática religiosa. E era abençoado. Só que quando Jesus falou para ele, ele perguntou, o que eu faço para herdar a vida eterna. Aí Jesus olhou para ele e disse: olha, falta uma coisa para você. Venda tudo o que você tem. Entregue aos pobres. Aí me siga, que eu quero te ensinar outros valores. Ele olhou para si mesmo e pensou: ah, eu sou muito rico, eu sou riquíssimo, não posso abrir mão disso, não posso fazer. Só que Jesus está dizendo para ele: olha, a lei te ensinou a fazer para receber. Eu estou te chamando para um relacionamento pessoal íntimo. Eu quero te ensinar coisas grandiosas que você ainda não sabe. Me siga, seja meu discípulo. Eu quero ter um relacionamento com você. Antiga aliança não é igual à nova aliança. Antiga aliança te ensina a fazer coisas para receber. A nova aliança diz para você: vem, eu já fiz para você. É de graça. Se relaciona comigo, é de graça. Nessa noite, a mesma coisa que Jesus falou para Pedro naquele dia, quando ele disse, ele olhou para João, Jesus disse para ele assim: olha João, olha Pedro, um dia você vai ficar velho, Pedro, e outras pessoas estarão te guiando. Ele pensou: nossa, parece que eu vou ter uma vida difícil. E ele olhou para João e disse: e o que vai acontecer com João? Me conta. Aí Jesus fala algo extraordinário, disse: olha Pedro, o que te importa, João? Siga você a mim, você me segue, você se relaciona comigo. Deus quer se relacionar pessoalmente com cada um de nós nessa noite. Ele chama você e me chama para a derrota? Não, para a vitória. Deus te chama para a vitória o tempo todo. Só que você tem que fazer a escolha individualmente. É pessoal. Só que a sua boa escolha abre a condição, um leque, para Deus alcançar as pessoas para quem você está orando. Aquele jovem não entrou naquele salão por acaso. Marciana estava lá naquele salão. E Deus sabia que podia usar a vida dela. Deus está cercando aquele jovem porque tem alguém que ora. Quem ora? A mãe dele ora. E não importa aonde aquele jovem esteja, as orações da mãe dele cercam aquele jovem. Porque a mãe dele com certeza é uma mãe que conhece o Evangelho, que de verdade ama o Senhor. Não ama da boca para fora. Ama compromissada com o Evangelho. É muito simples, tudo que você enxerga nesse mundo vai passar. Tudo que você vê vai acabar, menos a palavra. Então se você se agarra com a palavra é sua vida, a palavra é tua vitória, a palavra te enche, ela te preenche em todas as áreas. Vamos pegar comigo, pega o Salmo número 1. Nessa noite eu vou falar sobre como não ter a sua mente cauterizada pelo pecado e pelos enganos. Então o primeiro passo é você ser uma pessoa que medita na palavra, medite na palavra, leia a palavra. A palavra de Deus é a verdade. Mais de 40 homens foram usados por Deus para escrever esta palavra que está nas tuas mãos. Só que tinha uma única mente falando por meio de mais de 40 homens. A mesma pessoa, em várias gerações, usou pessoas para escrever esta palavra. E uma das pessoas mais usadas por Deus foi o apóstolo Paulo. Ele escreveu 13 das 27 cartas do Novo Testamento. 13 cartas ele escreveu. Por que que Paulo conseguiu ser tão usado em revelação da palavra? O segredo dele estava em passar tempo orando no Espírito Santo. A oração em línguas é a única prática que vai quebrar o teu caráter errado e consertar você. A oração em línguas é a única prática que traz revelação da palavra para você. A oração em línguas é a única prática que te protege de mim, de enganos do púlpito. A oração em línguas te protege de enganos de púlpitos, de pregações de pessoas que são usadas para enganar você e a mim. Porque a oração no Espírito Santo, ela vai edificar a sua fé.
Todo dia você precisa passar tempo orando no Espírito Santo, todos os dias. Para você não ser presa de religião. Religiões existem milhares por aí. Não busque por uma religião. Busque pela verdade. Entenda que você é família de Deus. Você não faz parte de uma religião. Você faz parte da família de Deus. Você é filho e filha de Deus. Então tem uma função no corpo. Você não é uma pessoa sem função. Você tem uma função. E você tem que saber disso. Se você olhar as crianças aqui nessa noite, elas têm uma função, têm um chamado para elas. E os pais precisam ajudá-los, ajudá-las, encorajando-as na prática da verdade, ajudando-as a buscarem pela verdade. Porque eles estão lá fora. E o diabo está usando tudo o que ele pode para destruir teu filho. E você tem que saber disso. E você tem que treiná-lo, passar todas as barreiras e a vencer. A mostrar para ele o que é certo e o que é errado pela prática da sua própria vida. E ele vai escolher o certo. Ele vai escolher. Porque ele olha para você e vê que você faz a boa escolha. Então não tenha medo, não tenha medo. Você está com o maior, você está com o melhor. Aquele jovem, quando entrou naquele salão, há poucas horas atrás, jamais imaginou que Deus estava de olho nele e queria usar uma pessoa para dizer para ele: olha, conserta teu caminho. Conserta o teu caminho. Deus usa pessoas, você e a mim. Salmo número 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Bem-aventurado é você. Bem-aventurado sou eu, que escolhemos não andar no conselho daquele que não conhece a Deus. Mas ele é o melhor economista da terra. Mas ele não tem um mestre chamado Espírito Santo. A sua economia é do céu. Você pode ouvir a instrução do Espírito de Deus. Se você aquietar seu coração, você pode ouvir o que é certo e o que é errado. Você sabe, tem uma nova consciência. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Naquele salão, todos riam, menos a Marciana. Ela não ria, estava quieta. Aquele assunto não era para dar risada. Aquele assunto não era um assunto santo. Você representa o céu. E quando ela abriu a boca, tinha autoridade no que ela falava. Quando você abre a sua boca diante do pecado, você tem autoridade. Porque você conhece a palavra. Você sabe quem você é. E você anda no caminho da justiça. E as pessoas têm que ficar caladas. Todo aquele ambiente impregnado de malícia, o diabo teve que fechar a boca e recuar imediatamente. E ela não teve que expulsar a demônio, ela não teve que fazer nada. Ela falou a verdade. Tem uma unção na verdade. Ela é a verdade. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Pega 1 Timóteo comigo. Nós temos que meditar na palavra. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Ame a palavra. Leia a palavra. Coloque a palavra em prática na sua vida. Anuncie o evangelho com a sua vida. E é tão interessante, as crianças, elas observam você. E não pense que Deus não usa as crianças, porque Ele usa. Coração voltado para a verdade. Lembro de uma vez que a Cici foi numa casa comprar algumas coisas de assados e a Roberta foi com ela. E de repente ela ouve a Roberta no quarto falando: levanta e anda, e orando bem alto. Porque havia alguém doente na casa e ela orava com aquela pessoa. Nós temos que encorajar os nossos filhos a andar na verdade e protegê-los do mundo, guardá-los na verdade. Porque olha só o que o Espírito fala para você e para mim nessa noite. 1 Timóteo 4, versículo 1. Ora, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente, está afirmando que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Todos? Não, alguns. Que seja você no grupo desse, alguns. Eu quero estar no grupo desse, alguns. Alguns vão apostatar da fé. Não todos, alguns vão. Nós não vamos estar nesse grupo desses alguns. Nós estaremos em outro grupo. Nós não vamos esfriar na nossa fé. Não vamos negar a nossa fé. Nós vamos continuar firmados nessa fé. E o mais interessante é que a fé, você pratica para você mesmo. Não é algo que você vai exigir do outro. Eu não posso exigir da minha mãe, do meu irmão, da minha família. Eu pratico, eu faço. E a sua prática vai encorajar outros a fazerem o mesmo. A sua prática vai encorajar o seu vizinho, o seu amigo, porque você faz a boa escolha. É a sua vida, é individual, é pessoal. Isso é maravilhoso. Por que que eles vão apostatar da fé? Porque eles vão obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Demônio ensina? Ensina. Como que ele ensina? Ele usa pessoas. Nessa noite Deus está me usando para anunciar o evangelho. Estou buscando tudo o que eu tenho para ouvir a instrução no meu espírito e falar o que ele quer que eu fale. Estou a serviço do rei. Eu tenho que me concentrar no meu íntimo e saber para onde eu vou, o que eu vou ler, como falar, qual é o pensamento que ele quer que você tenha, que eu tenha, nos encorajando a andar na verdade. Eu poderia muito bem ter estudado um lindo discurso aqui, fazendo uma linda pregação. Só que eu não quero fazer uma pregação da minha cabeça. Eu quero falar o que está no coração dele, para mim e para você. Porque Deus quer nos encorajar, andarmos na fé. Ele não faz acepção de pessoas, ele fala com você. Você pode não estar com o microfone nas suas mãos nessa noite, mas você tem um microfone o tempo todo, anunciando diante das pessoas qual é a verdade que você crê. Isso abençoa a sua empresa, seu casamento, seu bairro, a sua cidade, seus amigos. Porque você não faz aquilo que o diabo quer que você faça. Você não crê nesses ensinamentos errados. Mas como que essas pessoas chegaram a obedecer esses ensinamentos errados? Pela hipocrisia dos que falam mentiras. E essas pessoas que falam mentiras, elas têm cauterizado a própria consciência. Eram bons pregadores, mas foram abrindo espaço para as mentiras, para enganos. Pequenas coisas, por interesses próprios, por quererem que as pessoas sejam presas delas. Não queira que as pessoas sejam suas presas, mas leve as pessoas para Cristo. Jesus não é uma religião. Eu vou repetir isso 1000 vezes, todos os dias da minha vida. Jesus não é uma religião. Não é de uma religião que você precisa. Você precisa da verdade. Você tem que entender que somos, por fé, família de Deus. Família de Deus. Você é filho, você é filha de Deus. E Deus quer mudar todas as coisas usando a sua vida. Você não tem que morrer de trabalhar. Ele fala o Salmo 127... De que adianta acordar de manhã, comer o pão que penosamente granjeastes? Aos meus amados, ele diz, eu dou enquanto eles dormem, enquanto eles descansam em mim, nessa verdade. Tendo com que comer e vestir, estejais contentes. Porque muitos, nessa corrida para ficar milionário, eles se machucam, se atormentam a si mesmos. Deus cuida de você. Deus cuida de mim. Pega Efésios comigo. Efésios capítulo 4. Vamos ver como não ter a nossa mente cauterizada. A partir do versículo 29. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então eu tenho que encher o meu reservatório, que é o meu coração, com a verdade, com a palavra. Eu preciso ler a palavra, eu tenho que ouvir a palavra. E é algo que você tem que se proteger, você tem que tomar conta disso. Por exemplo, eu me cerco com a palavra. Se eu estou no computador vendo alguma coisa, eu estou lendo a palavra, eu preciso ouvir a palavra. Eu tenho que orar no Espírito Santo, eu tenho que me guardar, eu quero me guardar nessa verdade. Se às vezes eu quero ver alguma coisa no meu carro, eu coloco a Bíblia falada. Se eu quero ouvir algum capítulo que eu quero meditar, eu fico colocando e voltando. Às vezes eu gravo o mesmo capítulo várias vezes e parece que quem entra comigo no carro só estou sempre... Nossa, que coincidência, você nunca sai de primeira carta de João, eu não saio do primeiro capítulo, porque eu quero ouvir aquele capítulo. Então, eu me ajudo. Você tem que se ajudar, você tem que achar um jeito de ouvir a palavra. Porque essa palavra tem que estar em mim. Porque a minha mente tem que ser renovada com a palavra. Porque o diabo vai chegar para mim e vai mostrar para mim que o médico falou, que o governo falou. Mas dentro de mim tem que ter uma palavra que diz, mas eu falei, Rita. Eu estou falando. Acredita em mim. Então é a sua vida. Você escolhe. Você tem que se cercar com essa verdade. Porque o tempo todo, você liga a televisão combate a sua fé. E nós temos que ter cuidado aonde você está colocando o seu filho para estudar. Eu achei louvável. Quando a Ana me ligou e ela estava preocupada de escolher uma escola para os filhos dela, lá na Bahia, eles estão indo para lá. E ela estava indo em cada escola. Como você pensa sobre isso? O que a escola fala disso? Como que a escola pensa a esse respeito? Porque o filho dela, que ela tanto ama e preserva, vai estudar naquela escola. O que aquela escola vai ensinar para o meu filho? O que a escola ensina para o teu filho? Ah, mas é a melhor escola da cidade, é a mais cara, tem os melhores professores, mas o que ela fala? O que ela ensina? Ela ensina tudo ao contrário. Então, essa não é boa escola para o meu filho. Aqui ele não estuda, ele estuda aqui. Você é responsável. Você escolhe. Você vai, você descobre, você protege teus filhos. Não é de qualquer jeito. Aonde ele anda? Mas como que essa escola pensa? O que ele vai aprender? Não, não quero isso para o meu filho. Isso é ter consciência que não é cauterizada. Consciência de que o mundo está lutando com tudo o que ele pode para destruir os meus filhos. Mas eu vou guardá-los com a verdade. Vou protegê-los com a verdade. Então, a palavra de Deus, ela é apta para todas as coisas. Você tem que buscar na palavra de Deus, se encher com ela, porque a boca fala do que está cheio o coração. Preste atenção no que você fala. O que você fala? Porque você fala o que está cheio dentro de você. E nós temos que andar na verdade, se guardando. Porque um dia vamos partir daqui, você vai morrer como eu vou morrer. E todos nós estaremos diante de Deus um dia. O que você fez com a vida que Ele te deu? Jogou fora? Ah, Senhor, trabalhei. Está que nem aquela parábola que Ele contou em Lucas 12. Aquele homem pensou, eu vou trabalhar muito, vou guardar muito dinheiro, construir celeiros. Quando eu envelhecer, eu terei dinheiro para passear, me divertir. Aí o próprio Jesus, o próprio Deus disse, louco, você foi louco. Essa noite você vai morrer. E tudo que você construiu, para quem vai ficar? Você foi rico para com o mundo, mas tão pobre para com Deus. Não é errado ter dinheiro. O errado é ser escravo do dinheiro. O errado é você só pensar nisso, em ter coisas materiais e não guardar o seu coração. Não trazer valores maravilhosos para a sua casa, para a sua família. Olha só, vamos pegar aqui. Vamos ler Efésios 4, 29. A boca fala do que está cheio o coração. Vamos encher o nosso coração com a verdade. Vamos guardar a nossa boca. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Ah, mas isso é impossível. Não, não é impossível. Aprenda a ficar calado, quieto. E tem determinados... em trabalhos, empregos, que você ouve de tudo. Salão de beleza é um lugar.
Você ouve de tudo no salão de beleza. E nós temos que aprender a guardar o nosso coração, a nossa boca, para não entrarmos naquela conversa, para não entrarmos naquele lugar. Não falar coisas que não edificam, mas aproveitar as oportunidades e falar coisas que edificam e quebrar aquela fala errada. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Onde que está isso? No nosso coração. A boca fala do que está cheio o coração. O que que Provérbios 23 diz para nós? 4, 23, aliás. É Salomão falando, tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque é daqui que sai a vida. As saídas da vida saem do quê? Do seu coração. Mas como não ficar amargurada? Perdoa. Se livra daquela raiva, perdoando, abençoando, obedecendo a palavra. Porque o diabo vai trabalhar nesse fermento maligno contra você mesmo. Nós podemos ter uma vida maravilhosa, de obediência a essa palavra. E você vai poder dormir em paz e levantar em paz. Dá trabalho? Sim, nossa alma dá trabalho. Mas vale a pena você submeter as tuas emoções a essa verdade. Você fará um bom casamento, você terá um bom trabalho, será uma boa esposa, um bom marido, um bom funcionário, será um bom irmão, uma boa pessoa, porque você submete as tuas emoções a esta palavra. Ele continua falando, antes... Sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, ele continua dizendo no capítulo 5, imitadores de quem? De Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Vamos imitar o nosso Pai Celestial. Vamos andar na verdade, falar a verdade. Todo dia. Porque esta é a palavra. Não desanimarmos. Não fique desanimado. Não fique desanimada. Jesus falou para você e para mim. Que nós devemos perseverar na prática da oração. Perseverem na oração. Não desanimem da oração. Porque vamos colher frutos da nossa oração. Você vai colher frutos da sua oração. Todo dia você faz o quê? A boa escolha. Todo dia você ora. Todo dia você escolhe pela verdade. Todo dia você medita na palavra. Você vai colher frutos disso. Aí ele continua dizendo. E andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices. Coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Na hora que aquele jovem começou a falar palavras inconvenientes naquele salão, a Marciana se levantou contra e disse, não, não queremos ouvir o que você tem das suas intimidades. Mas todo mundo achava que estava certo falar. Qual é o problema? Está lá estampado em todas as revistas, tantas coisas. Mas isso não é para você. Não é para você. Não é para mim. Uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Uma vida vale mais para Deus do que o mundo inteirinho. Então Deus está atrás de mim, de você o tempo todo. Ele quer usar a nossa vida para que outras pessoas sejam abençoadas, se sintam amadas, protegidas, amparadas por esta verdade. Nessa noite Deus tem resposta para você e para mim. Não deixa sua mente ficar cauterizada achando que tudo é válido, tudo é de Deus, tudo é bom. Todos os caminhos levam a Deus.
Não é verdade. Você sabe que não é verdade. Ah, mas se eu falar isso, vou perder meu amigo. Não. Você não vai perder seu amigo. Você vai ganhar um irmão. Porque um dia, quando ele for visitado pelo Espírito de Deus, ele vai se lembrar de você. Ele vai lembrar que um dia alguém viveu o Evangelho diante dele. E você vai ganhar um irmão. Seremos todos família de Deus. E você tem que buscar acrescentar cada dia mais um na família. Buscando andar na verdade, falando a verdade, praticando a verdade para você mesmo. E ele fala aqui, sabeis isso, versículo 5, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então essas pessoas não têm uma herança em Cristo. Você sabe disso. Então não adianta falar, mas fulano é tão bonzinho, faz tanta caridade. Ah, ele é um amor de pessoa, tão educado. Mas ele nasceu de novo? Não. Não nasceu de novo. Então ele está ainda sob sentença de morte. Porque todos nós nascemos sob sentença de morte. Todos nós. Não importa a nossa cor, não importa o nosso sexo, não importa a nossa quantia no banco, quanto nosso pai é rico ou não é rico, todos nascem na mesma sentença. Sentença de morte. Então precisamos ter sermos fortes e corajosos, como falou Deus para Josué. Josué, medita nessa palavra, Josué. Coloca essa palavra dentro de você, Josué. Comece a mudar a sua maneira de pensar. Pensa diferente, Josué. Nós vimos no culto passado que só Josué e Caleb verdadeiramente experimentaram e entraram na terra prometida. E os descendentes deles. Todos os outros morreram no deserto. Nunca experimentaram dessa graça maravilhosa, das bênçãos da graça. Porque eram murmuradores, reclamavam, murmuravam. Deus, Ele quer fazer tudo para você e para mim. Mas quem vai dar crédito a essa palavra? É para você, não é para o outro. Você escolhe. Ele fala aqui, versículo 11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Ele fala, encha o seu coração, a sua vida, com esses cânticos espirituais, adorando, louvando, agradecendo ao Senhor. Olha como é gratificante você que é um pai cristão, você que é uma mãe cristã, você se sentar ao redor da mesa com teus filhos e mostrar para eles o verdadeiro significado do Natal. Contar para eles, olha filho, Natal tem um significado profundo. Um dia Deus amou tanto a você e a mim, amou tanto o mundo, que enviou o Filho dele por você e por mim. Ele veio nos buscar. Jesus não veio aqui se casar. Ele não veio abrir uma empresa aqui nesse planeta. Ele veio fazer com que você e eu pudéssemos chamar o Pai dele de Pai. Ele veio abrir a condição para que nos tornássemos filhos e filhas do Deus Altíssimo. Então, quando você anda pela rua, existe uma escolta com você. Os anjos do Senhor estão com você. Você anda como embaixador, como uma embaixatriz nessa terra. Você tem a fala de Deus dentro de você. Você desfaz toda a estratégia de Satanás para destruir pessoas. Você tem uma fala precisa. Você pode ser usado para desfazer artimanhas de Satanás, no seu lar, na sua casa, em qualquer lugar que você esteja. Deixa Deus te usar. Eu termino com o Evangelho de Marcos. Deus é bom. Nessa noite eu quero te encorajar a confiar nele. Estou dizendo tudo isso para você ficar firme e corajoso em praticar a palavra para você. Marcos capítulo 4. Aqui Jesus contou a parábola do semeador, que saiu para semear e semeou a palavra, a semente em vários tipos de solos. E conforme o solo, a semente crescia. Então nós temos que saber que tem muitas coisas nessa noite que estão concorrendo no seu coração com a palavra. Eu lembro, eu quero terminar também contando um testemunho. Há muitos anos, quando eu me converti, eu quis me batizar nas águas. E a minha madrinha ficou triste, porque ela achava que eu estava negando o batismo. É como se eu deixasse de ter amor por ela. Se eu fosse me batizar nas águas, é como se eu estivesse no coração dela anulando o sentimento que eu tinha por ela. E as pessoas me diziam, por que você vai se batizar? Espera. No dia que ela morrer, você se batiza nas águas. Espera, isso não é tão importante assim. Só que eu sabia que era importante, era a minha vida, a minha caminhada cristã. E eu fiz a escolha e desci as águas do batismo. E não deu nem 2 anos, ela também desceu as águas do batismo. E se eu não tivesse me posicionado? Se eu não tivesse feito a boa escolha? Deus é o maior interessado na sua casa. Deus é o maior interessado nos seus filhos, no seu marido. Faça a boa escolha. Para você é a sua vida. É uma caminhada. É uma caminhada pessoal, individual. É um relacionamento como se fosse de um casal. Íntimo, pessoal, com o seu Pai Celestial. Faça a boa escolha. Você escolhe. Porque a vida continua. Marcos 4, versículo 17. Ele começa a contar o que é que acontece quando a semente cai no nosso coração. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Eles chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Então as pessoas começam a ouvir a palavra, e começam a ler a palavra, e as pessoas começam com aquela piada. Ah, mas você agora? Achei que você fosse tão inteligente, agora você lê Bíblia. Ah, você era tão bonita, ficou feia para mim agora. Ah, agora você... Agora não dá mais certo. Eu lembro de uma jovem que começou a ler a palavra e ela começou a ter mudança no seu relacionamento íntimo com o namorado. Ela disse, olha, eu não faço mais isso, não quero mais intimidade com você. E aí ele disse a ela, ah, você acha... Você está lendo Bíblia? Eu conheço a namorada de um amigo, começou a ler Bíblia e ficou louca. E olha, você deu errado. E hoje ele terminou com ela. Eu não vou ficar solteiro. Então você escolhe. Ou você continua a mesma, ou não tem mais namoro. E ela tinha levado uma Bíblia de presente para ele. Ela, de todo o coração dela, com toda a coragem, falou, olha, eu tenho um presente para você. E eu não vou mudar de ideia. Então você que sabe, então você está terminando comigo? E ela desceu do carro e deixou a Bíblia ali. Ela gostava muito dele. Não foi fácil. Mas ela continuou orando por ele. E não deu alguns meses. Ele foi atrás dela e disse, olha, eu entendi uma coisa. Você é a pessoa certa para ser a mãe dos meus filhos. E eu fiquei me perguntando o que é que você viu nessa Bíblia. E por muito tempo eu fiquei olhando aquele livro de capa preta. E eu comecei a ler e eu comecei a entender. Eu quero ter isso que você tem. Vale a pena você fazer a escolha pelo Evangelho. Vale a pena. Ande em santidade. Porque o nosso Pai é santo. Ande em santificação de vida. É pessoal. É individual. Você santifica teus olhos, tua boca, teus ouvidos. Você não ouve qualquer coisa, você não fala qualquer coisa. E você anda nesse caminho. É a sua escolha. E a escolha dessa jovem fez com que aquele jovem também nascesse de novo. E se ele não voltasse? Ela ia continuar do mesmo jeito. Escolha a verdade da palavra. E olha só o versículo 18. Outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo Sempre é a palavra que o diabo tenta roubar de você. Sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Tem muita palavra em você que não deu fruto ainda, porque tem alguma coisa concorrendo no seu coração com ela. E a hora que você tomar a decisão de se fortalecer, você vai colher frutos dessa palavra. Amém?